Boa noite, no sentido de formalizar minha chegada no púlpito para a pregação, mas não no sentido de que eu acabei de estar aqui. Eclesiastes, capítulo 7. Continuando com nossa exposição deste livro. Eclesiastes, capítulo 7. Vamos ler da onde ficamos. Já falei sobre o 25, até o 25, na pregação passada. Então, hoje vamos do 26 ao 29. Não sei se vou conseguir expor todo o texto. Se não conseguir, a gente para e continua na próxima semana. Diz assim, Eclesiastes 7, 26 a 29. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração é rede e armadilha, e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não encontrei. Entre mil homens achei um, como esperava. Mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. O que descobri é tão somente isto. Que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, às vezes bastante difícil, como é o caso aqui neste texto que temos à frente. Dá-nos sabedoria, equilíbrio, para mostrar, pelo menos, o que penso. E cada um tire suas conclusões e aprenda o que acha que convém. À luz de toda a tua palavra, como é conhecido dos que estudam a Bíblia, que a melhor maneira de se entender a Bíblia é pela própria Bíblia, ou de outra forma, a Bíblia interpreta a si própria. Graças te damos pelos comentários, pelos livros, pelas explicações de irmãos e estudiosos ao longo de todos esses séculos de Igreja Cristã, 20 séculos, entrando no 21. Obrigado. Mas, acima de tudo, pela tua palavra, que nos deixa as margens seguras, mesmo quando não conseguimos explicar bem. Mas, pelo menos enquanto estamos dentro de uma segurança doutrinária, bíblica, até aí podemos ir com tranquilidade. E nos livra da tentação de entrar mais fundo e querer enxergar o que não tem, e de não sermos dogmáticos naquilo que é obscuro, que o teu Espírito Santo, de propósito, obviamente, não quis esclarecer mais. Deixando os homens com muitas interpretações e pensamentos, que cada um pise com cuidado nesses terrenos assim difíceis. Obrigado pelo privilégio de termos um ambiente agradável, tranquilo, para expor a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória dele, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Na pregação passada, comentei sobre o método de Salomão. Ele fala de um assunto, depois sai do assunto, fala de outras coisas, depois retorna ao assunto que estava, aí sai de novo e depois retorna. É difícil, inclusive, detectar, às vezes, se de um versículo para o outro ele continua com o mesmo assunto. Ou se apenas aumentou a abrangência daquele assunto, ou se ele mudou completamente de assunto. É muito difícil, especialmente porque essas divisões aqui, eu não canso de avisar e de lembrar, em capítulos, em versículos e nos titulozinhos em negrito, com as letras em caixas maiores, aí tem nada a ver com as escrituras originais. Isso foram colocadas por editores ao longo do tempo. Então, a rigor, na hora de interpretar mesmo, a divisão em capítulo ou versículo vale zero para o estudante realmente que aprofunda na palavra de Deus. É a opinião da maioria dos que estudaram, e via de regra é o que faz sentido, aquela divisão e tal. Mas há casos clássicos de um capítulo que acabou e começou o outro e não era para ter separado, era o mesmo assunto. Então devemos ter muito cuidado ao examinarmos isso. E claro que alguns livros são mais susceptíveis a esse tipo de problema do que outros. Eclesiastes provavelmente está entre os mais difíceis nisso, em que Salomão muda de assunto, como já disse, de uma hora para outra, volta, enlarguece o assunto, vai para outro, demora muito num assunto só, de repente sai. É complicado. Esse trecho traz essa dificuldade, esse aqui do 26 ao 29, dos versículos 26 e 29, além de outras dificuldades, como nós vamos ver, não admira que haja várias interpretações e várias maneiras de ver. Nada envolvendo doutrina básica, fundamental das Escrituras, não, nada disto. Mas a maneira, o que, é que ele quis dizer com isto. E como eu venho fazendo no livro de Eclesiastes, com o cuidado que eu creio que devo tomar, nesses pontos obscuros, especialmente, eu vou dar minha sugestão sem absolutamente dogmatizar, como até coloquei na oração, que me sinto aqui no papel de ajudar cada um a interpretar. Mas o seu intérprete da Bíblia é você. Eu, pastor, tu está me chamando de intérprete da Bíblia? Estou. Você acha que há um outro intérprete da Bíblia mais importante para você, diante de Deus, do que você próprio? Não. Porque a sua consciência vai dar conta é a esse intérprete que é você próprio. Não é a mim, não. E nem é um livro que você leu, nem é um grande comentarista que você leu. É a sua própria consciência. É a ela que você vai prestar contas. E é dela que Deus vai cobrar. Ele não vai cobrar nada do que você acha e pensa e ensina e prega e vive. Não vai colocar minha consciência nessa história, não. Ele vai colocar, claro, a minha pregação, o que eu expliquei, o meu cuidado que eu tive. Eu digo eu, qualquer preletor, qualquer escritor, qualquer professor, é isso. Então, cada um vai dar conta do que ensinou, do que passou para frente. Sim, mas que ele vai cobrar de você pela minha consciência, nunca confunda uma coisa com a outra. Ele vai cobrar você da sua própria consciência. E a sua própria consciência será dirigida pelo intérprete chamado você próprio. Então, se você nunca se imaginou intérprete das Escrituras, aí está hoje o título e talvez o peso colocado sobre os seus ombros, e eu coloco formalmente. Você tem a responsabilidade de interpretar as Escrituras para você mesmo. O tempo que você vai dedicar a isso, a seriedade com a qual você vai se dedicar a essa tarefa, aí já não é mais comigo, é com você. Acho que talvez não deve valer muito, como alguns dizem, até meio brincando, ah, quem sou eu? Não entendo nada da Bíblia, meu negócio é outra área, estudo outra coisa, eu não tenho tempo, isso, aquilo. Não precisa olhar para os meus olhos para dizer isso. Não é o caso. Pode olhar e dizer, mas não vale nada. Nada, nada, nada. Você não vai deixar receber o olhar do Senhor Jesus Cristo, lhe cobrando o que foi que você fez com 30 anos de vida, pós-conversão, 20 anos, 10 anos, 50 anos de vida, 6 meses de vida, eu não sei. Após a sua conversão, que foi o tempo que ele lhe levou para o céu, e venha cá agora. Vamos ver a sua responsabilidade sobre o tempo que eu lhe dei, pós-crente e pré-crente em termos de conversão. Então, não, por favor, não embarquem nesta ideia que os cultos que você vai, e para alguns, infelizmente, eu poderia dizer que você mal vai, na sequência de cultos que a sua igreja lhe proporciona, e você num percentual muito sofrido, provavelmente, de cultos. E eu ia dizer, se você fosse todos os cultos, sem exceção, eu ia dizer, não vai embarcar na ideia de que só indo para esses cultos que a igreja lhe proporciona, não pense que é suficiente pelo que você aprende lá e que você ouve, pelo que você é divertido. Não, não, isso é só a base, isso é só o começo para você deslanchar como seu próprio intérprete, como estudante da palavra de Deus. Isso, repito, se você estivesse totalmente em comunhão com a igreja, frequentando a igreja de uma maneira plena. Mas muitos, vocês sabem, e talvez com essa pandemia tenha piorado isso, o costume de vir aqui, vir aqui, não sei se eu deveria comparar isto, talvez seja um pouco até rude, né? Mas com uma sessão de cinema, né? Não, tem um das 8, tem um das 10, isso aqui não dá, então tem um culto da manhã, não der, tem um da noite, outro, não tem nenhum dos dois, no próxima semana tem outro, depois tem outro, o pastor está sempre lá, se não tiver ele, tem um substituto lá, se ele estiver doente e tal, mas tem culto aí a valer, isso aí não falta. Pois é. Irmãos, acho que vai ter muito crente lamentando profundamente que trocou momentos desta vida, simplesmente desta vida, prazeres, gostos pessoais, lazer, diversão, sono e tantas coisas, pelo tempo de mergulhar na palavra de Deus, para que a Bíblia brilhe diante dos seus olhos e você diga assim: eu faço assim porque eu creio assim nas Escrituras. Eu creio diferente, tudo bem, a minha consciência crê assim, meu irmão, com toda seriedade, com o que eu já estudei, com o que eu já vi, com o que eu já coloquei, minha inteligência, pequena ou grande, não importa, mas a última gota de inteligência que eu tinha, eu coloquei. Muito mais do que eu coloquei no vestibular para passar. Ou no concurso, que era o concurso da minha vida. Tudo bem? Então vamos lá. Você que é o seu próprio intérprete, a partir de hoje, não sou mais intérprete das Escrituras de ninguém aqui. Só o meu. Um pouquinho da Sandrinha, porque é minha mulher. Mas ainda vai. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração é rede e armadilha e cujas mãos são correntes. De repente, Salomão passa a falar de um assunto novo em Eclesiastes, mas muito presente em Provérbios, que ele próprio escreveu grande parte. Então é um assunto que não era novidade para a pena de Salomão, não. Seja qual fosse esse assunto, ele vai logo dizendo: é muito amargo. Este assunto é muito amargo. Vou falar de algo muito amargo. Aliás, eu vou comparar aqui o que tem de amargo nesta vida. Ele deve ter rodado na mente dele, poderosa mente dele, né? Rodou. Encontrou número um. Certamente o número um, para ele comparar, em termos de amargura. A morte. Que coisa impressionante. E ele não diz tão amarga quanto a morte. Ele diz mais amarga do que a morte. Então, eu não vou detalhar o assunto da amargura da morte, porque aí nós teríamos, talvez, dedicar uma pregação inteira e iríamos deixar o texto de lado. Mas eu não posso deixar de refletir e sugerir que você reflita. A morte é extremamente amarga. Não tem quem negue isto. Não tem quem possa dizer diferente. Há crentes que enfrentam a morte, não só crentes, inclusive. Há pessoas que enfrentam a morte de uma maneira serena. Aliás, os não crentes nem deveriam, coitados. Isso é até pior, eu acho. A serenidade que eles têm, porque deviam, pode ser que a serenidade até os segue mais ainda para abrir o coração para a palavra de Deus. Mas tudo bem. Falando de crente mesmo, tem muitos crentes que enfrentam a morte com serenidade. Uma serenidade certamente suprida pela misericórdia de Deus e o poder do Espírito Santo. Mas não tem jeito. A morte balança. Mesmo que você deseje estar com Cristo, se encontrar com pessoas queridas no céu, não tem aquele que vá fazer um exame, uma biópsia, e vá torcendo que dê positivo. Eu não conheço ainda nenhum. E que encontre, finalmente, uma condenação. Nosso país não é nem o caso, pelo menos por enquanto, não tem esse tipo de perseguição, mas seja que for, qualquer situação em que a morte esteja bem na frente. Assim, Covid está matando muito, ótimo, já eu estou com Cristo. Não é assim a reação normal. A reação normal é dar medo, vou me cuidar, se Cristo me envolver com essa Covid e me matar, amém, claro. Vou para o céu, não estou apavorado, não. Isso é uma coisa. Mas dizer, estou tranquilo, estou beleza, é até melhor que acaba com isso logo de uma vez, pode vir Covid, à vontade. Não é a reação natural, porque a morte é amarga. Ela vem na contramão. Ela não é natural, ela é antinatural, no sentido em que, quando Deus criou o homem, ele criou sem pecados, não havia morte para a vida do ser humano, não havia, ela entrou. Quando eu digo na contramão, é porque não era a vontade agradável de Deus, era a vontade soberana de Deus, sim, decretada, sim, falei isso hoje de manhã, inclusive. Mas, lembre-se, a morte é fruto de um desgosto de Deus, de uma ira de Deus, é uma maldição de Deus, a morte. Ah, mas acabou sendo uma bênção, porque pela morte não encontramos a vida eterna. Tudo bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, até a morte. Eu concordo. Mas uma coisa não deve colidir com a outra. A morte é um inimigo. E a Bíblia diz que a morte é um inimigo. São Francisco de Assis, muito famoso, ele chegava a chamar a morte de grande amiga, e tudo era amigo. E, na minha opinião, aí ele errou. Porque a morte não é amiga. Ela é inimiga. Ah, mas ela me leva a Cristo. Eu vou ser levado a Cristo pelo inimigo. Mas é inimigo. Não deixou de ser. Jesus Cristo teve uma reação fortíssima diante da morte. Eu sei que ele era um ser muito humano, um ser humano muito mais sensível do que nós, porque não tinha pecado, relação com o Pai infinitamente maior do que a nossa, sei disso. Mas, seja como for, ele teve uma reação muito forte com a morte na frente. Uma vez o grande, eu sou fã dele, John Newton, que é o autor de Amazing Grace, em português, como é? Eterna Graça, como é? Maravilhosa Graça, pois é, que ele foi mercador de escravos e tal. Leia a biografia de John Newton, é espetacular. Eu estou lendo há muitos meses um livro grosso de cartas dele. Absolutamente bênção pura. E ele disse outro dia, quer dizer, eu li outro dia, né? mas parece que eu estou conversando com ele mesmo, é espetáculo, em que ele foi visitar uma irmã no leito de morte. E a irmã cada vez piorando. Aí uma hora a irmã criou força lá e disse: pastor, muito obrigado pelas vezes que o senhor tem vindo aqui. Obrigado por tudo que o senhor já me ensinou, lá na igreja, no púlpito, conversando comigo, seu apoio aqui comigo. Muito obrigado, muito obrigado. Mas, ó, pastor, tem situação e tem relações minhas com Deus e conversas minhas com Deus que o senhor não entra, não. É eu e ele. Ó, pastor Nilton, morrer é uma coisa muito séria. Uma frase simples, dita por uma senhora, creio, aparentemente simples também, mas marcou aquele homem de uma estatura daquela, a ponto dele escrever, dizendo para outra, para que ele estava escrevendo, claro, né? Morrer é uma coisa muito séria, é entre eu e Deus. Inclusive, muito do que eu tenho falado aqui, já hoje, sobre essa questão de dedicar tempo e vida para as coisas de Deus, você vai sentir na hora da morte. Provavelmente, se você for morrer do tipo em que passa tempo para refletir e tudo. Obviamente, tem aqueles que morrem de uma vez, de repente, de um tiro, de um acidente repentino. É outro estilo de morte, não teve tempo. Mas muitos crentes, Deus dá muito tempo para refletir, para ver e para fazer esse balanço. Seja como for, a morte é amarga. Não tente pensar de outra maneira e consolar alguém com a morte de alguém de uma maneira com palavras, tipo, ele morreu, mas ele era crente, não era, era. Então, não tem problema, não, ele está no céu. Você sabe qual é a melhor maneira de consolar alguém que perdeu um ente muito querido, eu creio eu, é estar perto. Abraçar ali, chorar junto, se você for de chorar, nem todo mundo é de chorar, se não chorar, não é obrigado, não vai arranjar lágrima de crocodilo, que não adianta também, mas você está ali, abraça, fica pertinho. Pronto. Eu acho que é muito, muito ruim a opção de estar falando. Acho que porque fala demais, aí quanto mais falar, mais vai consolar o outro, aí fala e quer sempre mostrar coisas positivas da morte. Para! Está perdendo tempo. O outro ali, com o ente querido morto na frente ali, não adianta. Agora, Deus é bom, e alguma coisa assim, bem, ainda vai. Mas querer dar um retrocesso e querer mostrar que aquela morte não é tão ruim, desista, porque é ruim, péssimo, sofrido, amargo. Não adianta. Olha, na hora de sonhador, vamos ser realistas. Aí Salomão diz: eu conheço uma coisa mais amarga do que a morte. A gente pensa assim: ui, o que será isto? Existe, Salomão, coisa mais amarga do que a morte? Para mim, existe. Talvez uma força de expressão, um reforço, uma maneira, uma figura de linguagem para um hipérbole, um exagero e tudo, e talvez até seja, eu não sei. Eu sei que é muito sério. O peso da morte no nosso dia a dia e o que ele vai dizer aqui. O assunto é uma mulher imprópria. A atração imprópria sobre um homem de uma mulher. Uma atração proibida, impura, maligna. Só isso, Salomão. Você faz uma confusão. Que é mais amargo do que a morte? É uma mulher bonita que atrai um homem casado ou um solteiro, mas atrai de uma maneira maliciosa, pecaminosa. É só isso. Tal está a banalidade do mal no nosso mundo de hoje, inclusive o aspecto de sexo. Uma banalização que nós não conseguimos medir, mas perdemos o referencial. A questão é que Deus não perdeu o referencial. O referencial aqui é de Deus.
Você sabe quem mandou Salomão escrever que uma mulher dessa, a atração causada por uma mulher dessa é pior do que a morte? Sabe quem, mais amarga do que a morte? Sabe quem mandou escrever? O Espírito Santo. Então é algo gravíssimo de que Salomão vai tratar aqui. E se você está achando pouco ou pequeno ou pouca coisa, mostra o quão desvirtuado está o seu padrão de moralidade bíblica. Claro que o foco aqui é um homem casado, mas não exclui absolutamente um solteiro que é atraído com intenções maliciosas, interesseiras e puramente sexuais. Está incluído também. Observe que ele fala aqui em coração, voltando a Eclesiastes 7 e 26, a mulher cujo coração é rede e armadilha, e cujas mãos são correntes. Coração e mãos, armas de sedução. Os sentimentos, ela é perigosa no interior dela, na malícia dela. E as mãos lembram o aspecto físico, ela usa o corpo, o físico, para lançar a sua armadilha. Sentimentos, atração física, o que for necessário, ela vai utilizar. Um homem que cair nessa cilada enfrentará uma situação amarga, de consequências terríveis e muito difícil de se livrar, talvez impossível, pelas marcas profundas e duradouras, talvez enquanto houver vida, das pessoas envolvidas. É impressionante o peso que Salomão dá a isso. Poderíamos aplicar para homens que atraem mulheres casadas. Eu não tenho acompanhado bem, mas o que eu ouço falar assim é que as estatísticas indicam um aumento muito crescente de adultério feminino. Então, claro que o outro lado vale também, apesar de que o que se costuma ver é homens atraídos por mulheres, porque o homem é muito mais fácil de atrair pelos olhos e pelo estímulo. O estímulo do sexo é muito mais à flor da pele, é muito mais rápido, é muito mais imediato, ele é muito mais fácil de cair do que um homem atraindo uma mulher. Ele vai atrair de uma maneira diferente, com a sua personalidade. Ele atrai, e ele vai derrubar a mulher também, muitas vezes, um homem malicioso. Claro que há os dois lados, mas a forma de atração, a forma de sedução é diferente, é mais lenta, mais bem trabalhada, envolve outras coisas. Claro que envolve sexo também, envolve desejo, envolve impureza, tudo isso, sim, mas é diferente. Não por isso vamos deixar de lado essa possibilidade, mas vamos concentrar no que Salomão está falando aqui, que é a conquista de um homem por uma mulher maliciosa. Interessante que ele faz distinção, novamente, entre dois tipos de pessoas quanto à reação desta situação tão perigosa. Ele faz isso algumas vezes na Bíblia. O que agrada a Deus e o pecador. Ele acabou de fazer isso no versículo 7 ainda, quando falou também que o que teme a Deus de tudo isso sairá ileso, que eu comentei há poucas pregações passadas, ou seja, ele distingue entre o ser humano, o homem natural, como se chama na teologia, o homem pecador sem Deus, como nasceu, e ele falou deles Aí depois disse, mas o que teme a Deus vai sair ileso. Opa, separou. Então ele faz isso várias vezes, ele separa. Bom, tem os homens aqui, pecadores, e tem aqui os que temem a Deus, os que são de Deus, pecadores, sim, mas que têm comunhão com Deus, foram perdoados por Deus, naquela época, pela maneira que a Bíblia apresentava como sendo o rumo do perdão, hoje, cruz de Cristo, na época não, porque foi antes, 1000 anos antes de Cristo, claro que mudou, aperfeiçoou isto, mas seja como for, novamente aqui, ele faz a distinção entre dois grupos. O que agrada a Deus. No original hebraico, a palavra não, ela é simplesmente, não é bem agradar, é o que é bom. É bom diante de Deus. Pronto, é só isso. Mas o sentido é o mesmo, então não vou dizer que é uma versão ruim, porque é esse sentido. O homem que agrada a Deus, aos olhos de Deus. É aceitável, é aprovável, ou aprovado aos olhos de Deus. E o pecador. E a diferença na maneira de reagir é muito diferente. Impressionante como é diferente. Quem agrada a Deus, ou quem faz o que é bom diante de Deus, fugirá dela. E aqui está um segredo para toda e qualquer tentação. Eu poderia parar, inclusive, e abranger aqui este aspecto da fuga quanto à melhor saída que existe para, não sei se melhor, mas uma das saídas bíblicas para a tentação é a fuga. Então, aqui está. Mas eu não vou abrir um parênteses, não vou explorar este aspecto. Fica só a lembrança. Fuga. Foge. Sai de perto. Não, mas homem que é homem, enfrenta. É, vá nessa. Homem que é homem, enfrenta. Que o senhor é bom mesmo. Meu pai já me dizia que o senhor é corajoso. E tem que ser assim mesmo. Não foi uma vergonha. Homem não foge. Homem não dá as costas. Esse machismo estúpido, diante do qual muitas crianças nascem e crescem, e que já traz do berço aquela noção errada de fugir, não! Isso é coisa de mulherzinha, coisa de covarde. Mas quem é homem, enfrenta. Quem é tolo, enfrenta. Quem é pecador sem Deus, enfrenta a tentação. O assunto aqui é tentação, claro. Vai ter situações que você, em vez de fugir, o correto é você enfrentar mesmo. Óbvio. Mas, às vezes, é tão geral essa ideia de que fugir é errado, fugir é coisa de maricas, fugir é coisa de covarde, que a pessoa cresce com essa ideia de que não pode fugir de nada. O diabo que venha, está pensando o quê? E mesmo que diga, não, mas eu tenho o Espírito Santo atrás de mim, não é que eu vou resistir por mim mesmo, não. Eu não sou nada, mas eu tenho o Espírito Santo atrás de mim que vai me proteger. Pode vir. Não faça isto, porque você não, provavelmente não terá o Espírito Santo neste momento, nesse contexto, com esse tipo de atitude, você não terá o Espírito Santo lhe dando respaldo. Ele vai deixar você cair. Não ser arrastado de volta para a perdição, nunca. Mas você cair e para você aprender a obedecer as Escrituras que mandam fugir do pecado, foge, foge. Então aqui está uma saída excelente para essa questão, especialmente esta, porque envolve vista, envolve a visão. Envolve a mulher em si, os olhos dela, a beleza dela, o sorriso dela, o jeito dela. Quantos crentes fiéis, não seguiram este conselho aqui de fugir e caíram desgraçadamente. Ah, que você não seja um desses. O pecador, entende-se aqui o não crente, virá a ser seu prisioneiro. Aqui é um princípio geral, não quer dizer que todo pecador no mundo, qualquer mulher que olha para ele, ele vai cair imediatamente, 100%, a Bíblia diz isso. É óbvio que não é isto. Está falando do despreparo do homem sem Cristo e do perigo a que ele está exposto. Via de regra, ele vai terminar caindo na armadilha. Não viu o perigo, ouviu, mas não deu atenção, lembrou-se do pai dele, dizendo, você resiste, que você é homem, seja lá por que for. E quantas famílias são destruídas, foram, estão sendo e ainda serão destruídas precisamente por causa de uma mulher que atraiu um homem. Casado especialmente, como eu disse, já pode ser um solteiro, não vai envolver aí uma esposa e filhos, menos grave nesse sentido, mas para o dano da alma, com certeza, sim. Até famílias de crentes terminam exatamente porque o marido não agiu como crente, mas como alguém não temente a Deus. Não temeu, não teve medo, enfrentou, não obedeceu, fugiu e foi seduzido. Existem várias passagens na Bíblia, inclusive do próprio Salomão, como eu já disse, mas não só dele, que falam do perigo de uma mulher que atrai um homem de uma maneira errada, impura. Eu vou querer ler algumas para vocês. Acho que é uma oportunidade boa para tocar neste assunto. Nem tenho tocado muito aqui, mas procurem tirar do contexto questão de épocas, de costumes. Aqui vai falar de uma mulher que fica numa calçada e chama alguém da janela, leva para seu quarto, que vocês vão ver aqui e tal. E isso muda muito. Não tinha jornal, não tinha rádio, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha internet. Então, os meios mudaram muito. Então, não permita que a grande distância cultural da época que isso, o diabo se utilize disso para vocês dizer, não, isso aqui não acontece mais hoje, não. Isso aqui está totalmente fora de época, isso aqui não é mais o caso, não é mais assim, não tem mais mulheres assim por aí, assim, né? Isso aí já mudou muito e tal. Admito que os meios possam ter mudado, mas as mulheres não mudaram, não. Os corações das mulheres, e agora, lembrando, e de homens. Não mudaram, não. Então, a vontade de atrair, de levar para a crise, para a perdição, continua sendo grande, e agora é muito, muito, muito maior a possibilidade disso acontecer. Muitíssimo maior, porque pode ser feito num quarto. Meia-noite, uma jovenzinha de 15 anos e o rapaz do outro lado da, sei lá da onde, da linha lá, no Japão, e com sexo. Não, mas como é que estava no Japão, outro aqui com sexo? É, sexo virtual. E não é brincadeira, existe essa expressão hoje. Homens que estão acorrentados à internet, à pornografia, que antigamente era em filminhos de 8 milímetros. Aí foi aí depois para DVD, foi aumentando as possibilidades. Hoje, pode inventar. E não são mais de artistas, mulheres, obviamente, perto de prostitutas, ou pior, que faziam aqueles filmes, algumas até famosas, na área pornográfica e tudo, e pagas por isso, mas hoje já nem é mais isso, já mudando de costume, já de décadas para cá. Hoje é muito mais aberta, infelizmente, esta possibilidade do sexo estar aí bem aflorando. E não precisa ser uma prostituta, não. Pode ser uma moça de 15 anos, 16 anos, 17 anos, que não tem essa profissão, mas está atraindo tanto quanto uma prostituta de profissão. que hoje em dia se fala até muito menos nelas, pela maneira de ser, e o sexo ficou tão aberto, tão sem fronteiras, que para que lançar mão dos serviços pagos de uma prostituta, provavelmente cheia de doenças, se tem aquela coisinha linda lá da faculdade, que pode estar comigo hoje. Claro, amanhã está com outro, depois da manhã com outro, mas isso aí é outra coisa. Não tenho que pagar nada para ela, não tenho que ir para um lugar com a luz vermelha, você não sabe nem o que é isso, eu sei, de épocas atrás. Muitas coisas mudaram, de fato. Mas o perigo não só continua aí, como aumentou exponencialmente. Uma vez eu vi de uma senhora que eu conheci essa senhora e o marido também, missionário, viciado em pornografia na internet. Ela disse que quando ele vinha de uma sessão dessa, lá do quarto dele, do gabinete dele, lá onde ele se trancava lá, o rosto dele estava escrito. Pela forma miserável com que ele vinha, completamente arrasado, destruído. E ela dizia, você está vindo de novo daquilo, né? Só fazia consentir. Obviamente, não sei se é obviamente, mas muito provavelmente, aconteceu o que era muito provável, se separaram, e foi adultério dela para lá, dele para acolá, uma desgraça só. Vou ler os textos que eu tenho aqui e vou encerrar. A pregação é só isso hoje. Eu quero que fique na mente de vocês. Pode ser... Antigamente era fácil olhar para o papai e dizer que era o mais velho da igreja. Hoje está um pouquinho mais difícil. Porque ele foi embora, foi para o céu, está lá o pastor Josias. Mais do que eu, está ficando difícil aqui mesmo. Então, em segundo lugar, Kleber, são os meus honorários mais experientes do que eu. Mas eu quero falar para vocês, quero falar para mim, eu quero falar para um menino de 12 anos de idade, 12, coitadinho, que já tem um celularzinho. Aí vem os netinhos dizer, vovô, ganhei um celular. Parabéns. Parabéns. Então, os pais erraram para o que deram. Não. Erraram, não. Não tem o que fazer. Em grande parte. Criança hoje não tem condições de assistir uma aula mais online, uma coisa assim, tudo é online, tudo é. Não dá. Não dá. Para entrar em algum lugar, tem que botar lá o celular. Então, dá pena. Mas, ao mesmo tempo que eu falo para os de 71, 72, que é o que nós temos, que eu tivesse de 85, eu estaria falando, tivesse meu pai aqui com 92, eu estaria falando para ele também. Não tem idade, isso não tem idade. Pode ser 12 anos, 11, 10. Meninos e meninas, mesma coisa. Estão todos debaixo do mesmo perigo. E a Bíblia, a velha Bíblia, antiga Bíblia, vá na onda que ela é antiga, desatualizada Bíblia, vá na onda que ela é desatualizada, que precisa ser reestudada. Tem que ser reestudada coisa nenhuma, tem que ser só estudada, tira o ré, porque ninguém nem estuda mais, quanto mais reestudada, reinterpretada, como os liberais muitas vezes dizem. Está aqui os textos. Se prepare para se defender, porque quando chega no seu quarto, meia-noite, com seu celularzinho, não tem mamãe, nem papai, nem pastor que vá lhe proteger. Nem seu irmão mais velho, que talvez esteja no quarto vizinho com dois celulares na mão. É você. E você, marmanjão aí de 40, 50 anos de idade, casado, com dois, três filhos, que está sendo alvo de ataque da colega, da secretária, da chefa, não importa de quem, Mas alvo, pode ser rica, pode ser pobre, mas é bonita e lhe atrai. E os olhos dela, o olhar dela fazem você tremer. E ela já notou. E ela é mal casada. Sim, ela também tem 3 filhos, como você, mas não importa. Ela quer você. Hoje. Ou nessa fase da vida dela. Depois pensa. Provérbios 2, 16 a 19. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade, falando aqui do marido dela, provavelmente, tudo indica, e se esquece da aliança do seu Deus, o casamento. Porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Muito, tanto quanto poético aqui, e hiperbólico, mas igualmente fortíssimos, como Eclesiastes lá. Passe a página, capítulo 5, versículo 3 em diante. Estamos em Provérbios. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel. E as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como o fel. Mesma palavra lá, pelo menos em português. Amarga, mais do que a morte. Aqui diz, amarga como o fel. E cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Capítulo 7, versículo 6 em diante. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, ou estrangeira, ou pode ficar prostituta, ou livre, ou coisa assim, no mau sentido. E seguia o caminho da casa dela, no crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. Novamente a ideia de corpo, das roupas no corpo e o coração de novo, o íntimo perigosíssimo. É espalhafatosa e inquieta, os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Hoje poderia dizer nos estacionamentos dos shoppings, que já ouvi dizer que é, muitas vezes é ponto preferencial de adúlteros, que marca um encontro em estacionamentos de shopping. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos, amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem, para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Não voltará para casa antes da lua cheia. Olha os detalhes. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. E no instante ele a seguiu como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha. Até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher. E não ande perdido nas suas veredas, porque há muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. Aqui figuradamente, certamente. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. Às vezes não tão figuradamente, porque adultério muitas vezes termina em bala, em morte e em sepultura. Capítulo 9, versículo 13. A loucura é mulher espalhafatosa. É tola e não sabe coisa alguma. Ele faz uma comparação, quase que mistura aqui. A mulher perigosa e a loucura, ele quase que confunde uma com a outra numa passagem bem poética, mas que dá o recado bem onde quer. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade para dizer aos que passam e segue direito o seu caminho. Quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz, a água roubada é doce. E o pão comido às escondidas é saboroso. Parece o diabo falando. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. 22, Provérbios 22 e 14. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Interessante que o próprio Deus, permitindo como provação, expor alguém que irou a Deus. E sabe o que isso mostra? É que um pecador, mesmo um crente que está desobedecendo a Deus, por esta passagem aqui, uma das formas de Deus mostrar a ira dele é expô-lo ao perigo do adultério. Então, Deus levou aquele homem ao adultério? Não. O homem é responsável pelos pecados dele com os quais irou a Deus. É responsável em fugir. Não é um crente na ideia? Em fugir. Ele sabe como fazer. Ele foi advertido. Mas Deus testa. Vocês sabem que Deus testa. Eu tenho dito isso aqui muitas vezes. Eu não, as Escrituras, Deus testa. E essa passagem aqui é muito indicativa do perigo que está correndo um homem que anda longe de Deus e que está irando muito a Deus, irritando a Deus. Espero que muitos crentes não tenham a ingenuidade de pensar, bom, já estou salvo mesmo. A Bíblia está repleta de passagens sobre a segurança do salvo. E que o diabo nunca vai me arrebatar das mãos de Cristo, então eu tô seguro. É um pensamento muito infeliz este. É verdade que está seguro eternamente, mas por isso vai magoar Deus ou irá a Deus, e por isso vai se expor ao teste e a ser derrotado e sofrer amargamente e levar com sofrimento a mulher. E os filhos, a Bíblia toda se explica e ela é compacta no sentido de mostrar claramente, cada um cuide de si e não brinque com as coisas de Deus. Então eu vou encerrar exatamente aqui, como disse, deixando o aviso de Salomão em Eclesiastes, em Provérbios. E eu só fiquei em Eclesiastes e Provérbios, nem precisei ir para outros livros mostrando o perigo. E eu peço aos homens que tomem cuidado com os perigos atuais. Não é que você vai passar num lugar alto da cidade e está uma mulher sentada numa cadeira ali chamando, como eu disse, essas coisas mudaram um tanto quanto, fora o aspecto poético aqui, mas cidades bem menores. O estilo, a maneira, bastante diferente. mas hoje chega, transborda as possibilidades de queda. Não acho muito improvável, que acho bem provável que algum jovem aqui, algum marido aqui, hoje esteja enlaçado por esse tipo de situação. Conversar com uma garota do outro lado da tela e, quando vê, ela está sem a blusa. Como a gente ouve falar que está acontecendo bastante isto. A Bíblia não dá nem sinal desse tipo de tentação, porque não tinha esse meio. Mas a Bíblia não apenas dá sinal, mas como ela alerta fortemente, ela grita nos ouvidos sobre este tipo de tentação, exatamente igual. Não é porque a forma mudou. A tentação está lá e vale para qualquer idade. Repetindo, não pense que você está livre. E homem, você que é bem casado, está bem satisfeito, inclusive nesta área sexual do seu casamento, está tudo ok, tudo bem, não pense que você está fora de perigo, porque não está. Homens fiéis, eu repito, muitos deles, homens de igreja, diáconos, pastores, caem, são derrubados por este dito problema de mulheres perigosas que atraem. Então, tomem muito cuidado, independente da sua situação, da sua idade, do tipo do seu casamento. Evidentemente, um homem mal casado e mal satisfeito, ele está mais exposto, mas ele pode ser mais forte espiritualmente e resistir melhor. Então, não é fácil você medir. O excelente é que você seja um homem bem casado e bem seguro espiritualmente, as duas coisas. E mesmo assim você não está garantido. Aquele que pensa estar em pé, veja, não caia. Tenha cuidado. Todo dia ore a Deus que lhe proteja da mulher adúltera, da mulher fácil, da mulher livre, da mulher imoral, da mulher impura, que o mundo está cheio cada vez mais. E, como eu disse também, serve para vocês, mulheres, moças, casadas, o perigo da atração masculina para também derrubar a sua vida, derrubar o seu casamento, serve também, embora em segundo plano pelo contexto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos sacuda quanto a este assunto tão atual, tão grave, tão importante. E ajuda cada um de nós com a sua própria dificuldade. E dá-nos forças espirituais, mas que nós busquemos essas forças, que nós dediquemos nosso tempo para ouvir a Tua palavra, crescer na comunhão contigo, crescer no conhecimento bíblico, e pensar mais nas coisas do alto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos, te agradecemos. Amém.